Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Renato Coelho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Novo marco regulatório do saneamento básico deve ser votado em março pelo Senado.
Projeto de Stevenson Valentim pode agilizar a execução trabalhista.
Harold de Oliveira destaca a aprovação da Política Nacional de Economia Solidária.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar o novo marco regulatório do saneamento básico, que facilita investimentos privados no setor e cria metas de universalização de água e esgoto.
O projeto aprovado pela Câmara em dezembro não deve receber alterações de mérito, segundo o presidente Davi Alcolumbre, que também estuda resgatar um texto próprio do Senado sobre o tema. A reportagem é de Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acredita em uma votação rápida.
Eu acho que ele chega com força aqui, esse texto da Câmara, porque houve um certo entendimento com os governadores para que o texto pudesse prosperar lá na Câmara.
Segundo o presidente Davi Alcolumbre, o texto não deve retornar para análise da Câmara, já que não serão feitas mudanças no mérito da proposta. Para Davi, o objetivo é garantir a palavra final aos senadores.
Vai ser do Senado, porque voltou para o Senado. Se tiver alteração só de supressão, não. É o que a gente quer fazer.
O presidente do Senado também não descartou a possibilidade de retomar a análise de um projeto do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, aprovado em junho pelo Senado, sobre o mesmo tema e arquivado pela Câmara. Segundo Alcolumbre, a iniciativa garante mais autonomia às prefeituras sobre a concessão dos serviços de saneamento. Gereissati também será o relator da proposta aprovada pela Câmara.
Está pronto para entrar na pauta do plenário do Senado o projeto que cria o Selo Nacional da Agricultura Familiar. O objetivo da proposta é fortalecer a identidade do setor junto aos consumidores. Repórter Raquel Teixeira.
O selo é uma certificação da origem e das características artesanais da agricultura familiar brasileira, que garante a qualidade do produto e promove o fortalecimento de empreendedores e pequenas cooperativas rurais. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, explica que a ideia é garantir a continuidade de procedimentos já existentes para a certificação.
O então Ministério do Desenvolvimento Agrário já havia instituído o selo de identificação da participação da agricultura familiar, dispondo sobre os critérios e os procedimentos relativos à permissão, manutenção e extinção do uso. Há que se levar em conta a experiência já bem sucedida pela política nos últimos 10 anos.
Para Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a marca dá mais competitividade aos pequenos produtores.
Se tiver uma marca, se tiver um selo de qualidade para esse tipo de produção, isso vai significar valor agregado.
Um projeto do senador Stevenson Valentim do Podemos, do Rio Grande do Norte, reduz de 45 para 15 dias o prazo para o cumprimento de decisões trabalhistas transitadas em julgado.
O objetivo da proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça, é equiparar o prazo de execução de dívidas trabalhistas ao definido pelo Código de Processo Civil. Repórter Yara Farias Borges.
O senador Stevenson Valentim argumentou que créditos trabalhistas são indispensáveis à sobrevivência do trabalhador e de sua família e que essa diferença de prazos não se justifica. Segundo o texto já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, a empresa terá 15 dias depois da decisão judicial definitiva para pagar os débitos trabalhistas. Se não o fizer, terá a dívida protestada e a empresa será inscrita nos órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Ao ler o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que a empresa que não cumpre as decisões judiciais dentro do prazo fica impedida de acessar a financiamentos em bancos públicos. Paim disse ainda que a redução dos prazos favorece trabalhadores e empresários.
É um projeto que beneficia os trabalhadores. A redução do prazo da forma que está proposta pode ser efetiva no momento da celeridade das execuções trabalhistas, que é uma enorme preocupação de todos os setores. Quanto mais demora, eu diria, paga mais quem tem que saldar a dívida e demora para receber quem tem direito.
O senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação do projeto que dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e cria o Sistema Nacional de Economia Solidária.
A proposta seguiu para a votação da Câmara dos Deputados. Segundo Harold de Oliveira, o mundo vive um momento de transição, no qual a tecnologia da comunicação, associada à inteligência artificial, exige a qualificação de trabalhadores para assumir os postos de trabalho.
Acontece que mesmo que haja a capacitação de mão de obra, não haverá ocupação para todos, disse o senador. E esse cenário faz com que a economia solidária se transforme num instrumento próprio para inserir no mercado milhões de trabalhadores.
Ele citou como exemplos de entidades desse segmento que se caracterizam pela gestão democrática, as organizações não governamentais e as cooperativas.
A economia solidária é interessante que ela, de certo modo, nos remete ao período pré-industrial ainda, quando justamente havia uma divisão do trabalho na produção, pois hoje, em pleno século XXI, temos que encontrar nesse mesmo mecanismo uma alternativa para aliviar o peso do Estado e para gerar riquezas com o estímulo e a motivação ao alto trabalho do empreendedorismo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que para enfrentar esse momento de dificuldade financeira e crises em setores como a educação, o Brasil precisa ir além da política de encarceramento.
É preciso, segundo ele, ações que previnam a criminalidade, como a oferta de ensino público de qualidade, empregos e a proteção das crianças e adolescentes.
Quais são as ações práticas para prevenir a violência? Quais são os pacotes que chegam aqui no Congresso para prevenir a violência? Quais são os pacotes de governo ou de ministros que chegam aqui para proteger e salvar as crianças ameaçadas, principalmente as crianças das escolas de periferia?
Mas opinião contrária tem o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Segundo ele, é preciso acabar com a falsa ideia de que a construção de escolas públicas evita a necessidade de investimentos em presídios.
Marcos Duval lembrou que, com o aumento da população, é natural que o número de condenados também aumente, exigindo investimentos no setor carcerário.
E nós precisamos quebrar isso e entender que a gente precisa construir escolas, gerar emprego e renda e construir mais presídios. Uma coisa não é ligada à outra. Nós temos uma porcentagem muito pequena de pessoas, de brasileiros, que cometeram o crime por falta de oportunidade. A grande maioria é porque querem cometer e querem o caminho mais simples, o caminho mais fácil e o enriquecimento ilícito. Assim a gente vê em todas as classes, inclusive aos políticos que hoje estão respondendo aí pelos crimes de corrupção.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirmou que o Brasil está consolidando as relações diplomáticas e comerciais com a China com o objetivo de atrair investimentos.
Ele também lembrou que a China é um grande mercado para os produtos brasileiros, o que pode ser bom para a economia do país.
Portanto, acho que esse momento é pródigo, é um momento oportuno. A economia da China cada vez mais cresce e nós precisamos, na verdade, entrar nesse momento para que possamos ampliar os acordos, as negociações e ter, na verdade, a China como esse parceiro estratégico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Está aberta para visitas no Centro Cultural TCU a exposição Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU. De forma interativa, a exposição apresenta um percurso pela história e a estrutura da saúde brasileira, com destaque para o impacto que as fiscalizações feitas pelo Tribunal de Contas da União tiveram sobre a saúde no país. A mostra é dividida em núcleos temáticos e, em cada um deles, recursos interativos irão instigar os visitantes a refletirem sobre o seu papel como cidadãos. A exposição tem entrada gratuita e está em exibição no Museu Ministro Guido Mondim, no Centro Cultural TCU, em Brasília. Também é oferecido serviço de agendamento para escolas e grupos interessados em visitas mediadas.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.